Olá, vamos para mais um episódio UAI, o comentário do sermão Tintim por Tintim.
Sempre muito bom estar aqui para esses mergulhos.
Pois é, hoje o sermão do pastor Ricardo Mota, que ainda está na série O Evangelho em Nós, está baseado no capítulo 3, ali dos versículos 11 a 13.
UAI, o sermão de domingo, na sexta, Tintim por Tintim.
E antes da gente entrar no conteúdo...
Ah, sim. Lembrando que dá para participar dos cultos da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia todo domingo, às 8, 11, 17 e 19 horas.
Ah, e também o pastor Ricardo ministra a Palavra de Deus todo domingo, às 10h30 da manhã, lá na Igreja Presbiteriana Jardim Caraíba.
A filha amada da Sexta Igreja, hein? Bom, vamos ao comentário do sermão.
Bora!
A nossa missão hoje é destrinchar três ações divinas que aparecem nesse texto, que é abrir o caminho, fazer crescer e fortalecer. Legal. Começando pelo versículo 11, onde diz que Deus e Jesus é quem dirigem o nosso caminho. Sabe, eu fico um pouco confuso com essa imagem.
Confuso como? Exatamente.
É que tipo, se uma força externa assume o volante, como se fosse um GPS autônomo, a gente não vira só um passageiro passivo nas nossas próprias relações?
Olha, faz total sentido pensar assim. Mas a ideia do texto não é anular o nosso esforço, sabe?
Tá, mas onde entra a nossa parte nisso?
É que o nosso comportamento padrão...
É fugir do outro?
Exato! Por pura autopreservação, a gente se isola ou fica na defensiva. Então, dirigir o caminho não é colocar a vida no piloto automático.
É mais sobre remover as barreiras, então.
Isso! É neutralizar aquele orgulho crônico, o medo da rejeição. É criar a possibilidade real para o encontro verdadeiro finalmente rolar.
Saquei. Então, é menos sobre alguém dirigir o meu carro e mais sobre limpar uma estrada que estava completamente cheia de entulho emocional.
Perfeita essa analogia do entulho, e aí a estrada fica livre. Só que o texto não para por aí, né? No versículo 12, ele fala que o amor que surge dessa comunhão precisa expandir.
Para todos, né? Não só ali para os amigos mais chegados.
Ativamente em direção a todos.
Mas olha só. Tentar expandir o amor para todo mundo me parece uma receita certinha para exaustão mental.
Por causa do desgaste nas relações?
É, pensa no amor como um músculo. Ele invariavelmente precisa de descanso. Se a gente ficar esticando isso toda hora, lidando com gente difícil, não vai dar uma ruptura uma hora?
É, uma preocupação bem válida. Mas a lógica do sermão inverte isso. O amor não é uma reserva limitada de energia que vai drenando.
Não. E funciona como, então?
Lembra daquele conceito de antifragilidade? Quando você entra em atrito com esse todos...
Que inclui quem pensa diferente, quem irrita a gente...
Isso mesmo, quem dá fora da nossa bolha de conforto. Esse atrito todo, na verdade, testa nossa capacidade emocional e gera a força que a gente precisa para continuar expandindo.
Ah, entendi. Sem o desconforto, a nossa musculatura interna simplesmente atrofia no egoísmo.
Exatamente. O contato com o diferente não drena a bateria. Ele é o próprio carregador.
Caramba, sensacional isso. O que já puxa o nosso último ponto, ali no versículo 13, o sermão conclui falando sobre ter o coração confirmado em santidade e sem culpa.
Que é o destino final dessa jornada toda.
Mas santidade é uma palavra que carrega um peso enorme, né? Historicamente parece algo sobre perfeição moral, tipo viver pisando em ovos para não quebrar uma lista de regras.
É, muita gente ainda tem essa visão.
Como que um conceito tão rígido assim se encaixa com essa expansão dinâmica e suada do amor que a gente acabou de falar?
É porque a grande sacada do texto é justamente abandonar essa visão punitiva e engessada.
Tá.
Ter o coração confirmado é um estado de estabilidade profunda. Imagina uma âncora.
Certo, uma âncora que te prende bem firme.
Isso. Quando você está tão bem ancorado nessa prática contínua de conexão com o outro, o espaço dentro de você para culpa ou para hostilidade vai encolhendo até sumir.
Nossa, então a santidade nessa ótica é um subproduto natural de se relacionar de verdade, não um checklist moral que a gente marca sozinho no quarto.
Exato. É uma progressão linda de ver. A intervenção divina remove os bloqueios que a gente não dá conta de tirar sozinho, o atrito com o outro fortalece a conexão.
E o resultado é essa estabilidade interior inabalável. Muito bom. Uma maneira fascinante de enxergar um amadurecimento. E para a gente encerrar, fica aquela provocação de sempre.
Manda!
Se a nossa força interior depende da gente ser esticada em direção aos outros, de que maneira a obsessão moderna pelo isolamento e pelo conforto individual pode estar secretamente paralisando o nosso crescimento?
Nossa, baita reflexão para levar adiante.
Pois é. Um pensamento para a gente mastigar durante a semana. Ficamos por aqui e até a próxima análise.
Uai! O sermão de domingo, na sexta. Prompts: Arthur Mendes e Ricardo Mota. Uai! A inteligência artificial a serviço do reino de Deus.